Muito bem, meus amigos, está começando mais um programa do BetCast, edição número 15. Hoje vamos falar especificamente do Brasileirão, da subida do Palmeiras, do segue o pau, hashtag segue o pau, da decaída do São Paulo agora, brigando por uma vaga na Libertadores. Olha isso, Gabigol, quem diria, hein, Gabigol? Será?
É, nós dissemos, eu imaginei
Muito boa
que
noite para você,
aconteceria.
seu lindo.
Primeiramente, boa noite. Segundamente, cara, eu
Do
acho que era uma
Flamengo.
queda natural. Eu acho que era uma queda natural que aconteceria. A gente vai discutir isso daí mais à frente, mas era uma coisa que acho que todo mundo imaginava, sabendo do elenco limitado que o São Paulo tem.
É verdade. Filipão, tudo bem, meu velho? Que saudade de você, cara. Vem cá, me dá um abraço.
E aí, tá boas? E aí, Gugu? Boa noite, pessoal que tá acompanhando a gente na live. Bom, brasileiro, e isso, principalmente hoje, deixou muito a desejar, né, velho? Um joguinho bem bosta mesmo, acepção da palavra. Mas o final de semana foi bom, né, velho? Teve jogos interessantes aí, a gente teve uma Alemanha e Holanda, que foi um jogo doideira. O próprio jogo da Espanha hoje, quem chegou um pouquinho mais atrasado conseguiu pegar um precinho interessante aí, né, cara? Então, assim. Quem não entrou na call errada aí de entrar lá em Inglaterra, né, Théo? Forrou com força.
Só não seguir. Não, foi complicado. Foi Hoje, antes de começar a falar do Brasileirão, vamos falar rapidinho de Espanha e Inglaterra, porque o Felipe tá louco para falar um pouquinho do posicionamento da Espanha, né, e do jogo da Inglaterra. Então,
Tô nada.
quem mamou hoje na Espanha e Inglaterra, é a hora de confessar aí no chat, né? Eu mamei. Mamei o primeiro gol com pouco. Daí eu não coloquei mais, o Gabigol acho que reforçou, eu não coloquei mais. Mamei o segundo, o terceiro e assim foi. Mas deu para pegar alguma coisinha, deu para limpar alguma coisa. Mas o Ceará apareceu, né? Resolveu estragar com tudo. Enfim. Filipão, o que que aconteceu com a Espanha no primeiro tempo, Felipe? Você que é um cara que entende de posicionamento, você que é um cara que entende de análise tática, um analista. Fala para mim, por que que eu tomei esse red, Felipe? Me explica, Felipe.
Ó, vamos lá. Futebol, ele não tem uma coisa que, tipo assim, uma coisa é melhor do que a outra, né? Então sempre vão ser, toma uma ação, vai ter os lados positivos e os negativos. E a Espanha, na minha visão, ela subiu muito a linha defensiva, cara, e tal. E quando você sobe muito essa linha, você tem que aplicar pressão direito, velho. Você precisa de uma intensidade muito alta dos jogadores, um comprometimento, porque você dá muito espaço para o adversário. E eu acho que jogando contra a Inglaterra, como a gente já viu na Copa do Mundo, que não foi longe, né, velho? Foi um ano atrás. Um ano, não. Meses atrás aí. Confundindo aqui o
Quê?
ano já, velho. Foi meses atrás. A gente viu a Inglaterra jogando sempre explorando, né, o espaço com velocidade, com jogo bem direto, véio. Poucos toques, dependendo de algumas situações, até lançamento direto, né? Explorando a velocidade do Sterling, principalmente. Hoje tinha o Sterling e o Rashford, né, cara? Entrou com Barkley também depois no meio de campo. Então, assim, a gente viu uma Inglaterra bem compacta e uma Espanha que tentaram abafar, mas não conseguia aplicar a intensidade, né, cara? Que é necessário principalmente quando você perde a bola na frente, você tem que é o perde-ganha que a gente fala, né? Você perdeu, você tem que pressionar, cara, né? Porque se você não pressiona, você não vai ganhar a bola, vai tomar um contra-ataque, né? E até que seu time volta, cara, não tem como, né? E o jogo foi isso, né, cara? O jogo foi basicamente isso. Foram três ataques da Inglaterra e três do outro
É,
no primeiro tempo.
eu me lembro que eu tava fazendo um jogo com o Gabigol. No gol que o. Se eu não me engano, no segundo gol, os dois zagueiros da Espanha contra um Harry Kane só. Contra apenas um Harry Kane. Os caras conseguiram perder a bola e aí ele fez um passe do caralho pro gol do Sterling, se eu não tô enganado, não é isso? Ou foi
O
o
Rashford
Rashford?
fez o
Rashford.
segundo.
E tiraram da bunda, né? Vamos ser sinceros, aquele gol ali, ele dominou e tirou da bunda, foi um golaço. Achei a linha defensiva da Espanha super adiantada, achei a Espanha meio passiva na hora das chegadas. A gente até comentou depois que a Espanha no segundo tempo tinha voltado mordendo, né, e um pouco mais recuado. Mas, meu, paciência, se fosse fácil, tava todo mundo rico, né? Esses são jogos que a gente testa a gestão, esses são jogos que a gente testa emocional. A galera que não vai ficar preparada, que não vai ter condição de estar aqui no longo prazo, é nesses jogos que a galera vai se despedindo, né? Mama, aí vem pro Ceará, sapeca tudo no over, aí é que é a delícia, né? Fica lindo. É. Enfim, tava.
Se você for olhar a análise pré-live do Ceará aí, ó, era over 1,5, cara. Os dois times olhando lá, se você for fazer essas análises estatísticas, era 1,5. Com quanto jogo? 0-0. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o viés, tomar cuidado com muita coisa, né?
É verdade.
Principalmente com a questão do próprio Gordão falou, velho. Esses jogos, assim, são jogos que desmoronam, né? Se você não tá preparado, velho. Assim, acho que são os jogos que os iniciantes vão pro barro, né?
É, não, é o jogo pra cesto de conta, né? O cara que tá fazendo merda nesse jogo, ele já começa a decaída.
É. Então, assim, eu acho que vocês sempre tem que ter em mente que trading é simples, mas não é fácil. Não é porque é simples, é fácil.
É verdade. Quem tá aqui a longo prazo faz o simples, mas não necessariamente é fácil de fazer. Mas foda-se, tomamos, mamando, aceita, vamos falar de Brasileirão.
É, foi só pra não discorrer muito, só para eu tecer dois comentários sobre essa partida. Foi bem curioso e engraçado que eu entrei no back ciente da tática da Inglaterra. Eu sabia que a Inglaterra jogaria por uma bola, assim como fez o primeiro gol. Foi numa bola. O começo da Espanha foi excelente. O Pickford fez uma defesa até meio que sem querer, num rebote. Depois dali em diante, o jogo ficou um pouco mais complicado. O início da Espanha parecia que seria um jogo para goleada espanhola. É, esse é fato. Só que quando a equipe acaba não fazendo gol e saindo atrás, aí fica um pouco mais difícil. A Inglaterra se defendia bem, mas a gente está acostumado com esse jogo da Espanha de sempre toque de bola, só que hoje a Espanha abusou um pouco da bola aérea. Eu acho que esse daí foi o erro da Espanha. Quando colocou o Morata para fazer isso, aí é outra história. O Morata é muito bom, é um cara que eu não gosto, particularmente, né, um jogador que eu não gosto. Mas a bola aérea, ele é bom. Agora com o Rodrigo e Iago Aspas e o Marco Asensio, aí já fica um pouco mais difícil, apesar do Rodrigo fazer alguns gols de cabeça também. E eu cheguei a comentar com a galera, assim, que a gente tava fazendo o jogo no TS, que eu falei, cara, eu não vou pagar ataques da Inglaterra, os contra-ataques eu vou fechar todos. Quando eu vi aquele lançamento do Pickford, a bola caiu no Harry Kane, ele já deu aquela... A bola correu dele. É que ele dominou longe. E tinha dois zagueiros, não tinha mais ninguém da Inglaterra.
O que você falou naquela hora, Gabigol?
Falei, cara, tranquilo. Falei assim, ali o zagueiro vai abafar e vai roubar a bola. E aí, pra minha surpresa, o Harry Kane acertou um passe sensacional ali. Eu mamei com gosto aquele gol. Depois ainda cheguei a fazer um pouquinho de lei a Inglaterra. A Espanha teve algumas chances, mas não era o dia da Espanha também.
Vamos pra enquetezinha rápida pra gente finalizar esse assunto. Foi pênalti no Rodrigo?
Cara, se ele cai no chão, faltou um pouco de brasileiragem pra ele. Porque nitidamente o Pickford colocou os dois braços, entendeu? Né? Meio que na cintura dele. E obviamente, o juiz ali com gol sozinho. E numa situação daquela, que o jogador tem muito mais oportunidade de fazer o gol do que propriamente tentar cavar uma falta, o juiz entenderia como pênalti no momento ali. E eu acho assim, apesar de não ser mais a regra, ele expulsaria porque seria uma chance clara de gol. Então o jogo teria ficado um pouco mais tranquilo para a Espanha. Eu acho que Ele foi muito europeu no lance, digamos assim.
Felipe, na hora, cravou que não tinha sido. É isso mesmo?
Eu não achei, não. Achei que foi jogada normal. O goleirão viajou, mas conseguiu se redimir no lance.
Mas a gente pode até discutir se foi pênalti ou não, mas só ele ter colocado o braço ali, normalmente o jogador cai e o juiz dá um pênalti.
Se ele tivesse caído, ele marcaria.
Eu também acho.
É nítido. Foi ou não foi? Exatamente. Se ele tivesse caído, ele marcaria. Mas enfim, a gente tá aqui reclamando porque a gente tava a favor. Se ele tivesse contra, ia aplaudir o juizão.
Ah, eu tava a favor do lance, mas eu achei bem, enfim. Segue
ele
o jogo.
É um cara sensato. Vamos lá, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Ceará e Botafogo. Meu Deus. Felipe, você que fez esse jogo de cabo a rabo, do início ao fim, cara. Conta pra mim o que aconteceu com o Ceará de hoje do Lisca doido, porque, cara, a chance não faltou.
É, mano, ser bem sincero com você, é difícil explicar, né, velho? Foi um jogo bem ruim mesmo, velho. É, o Ceará começou com uma odd 2,20, 2,30, não me lembro muito bem. Era, de certa forma, baixo, né? Mas eu achava ok. Do nada, assim, a 365 começou a subir, no mercado começou a perder volatilidade, coisa que a gente já conversou aqui, né? Perder dinheiro, né? Ficar mais volátil, no caso. Começou a subir, velho. E eu tava um pouquinho back e não tava conseguindo fechar, eu já mamei um cato, né, velho? Aí depois o Ceará melhorava, eu queria abrir de novo, aí eu abria, e era quase gol, e depois estourava pra cima. Então, assim, era um jogo que era complicado, sabe? Botafogo descendo, não dava para ficar lei. O Beck é o Ceará, já que você ia perder uma grana de qualquer forma, ia pagar mais. Só começou a subir demais. É, aí até falei no TS, pô, velho, vou fechar essa bosta, vai ser gol, velho. Fechei e foi pênalti, né, velho? Foi assim, na hora, né? E acabou que o cara perdeu, o Arthur perdeu. E o jogo continuou nesse marasmo, né, velho? O segundo final do segundo tempo ali, que o Ceará... O segundo tempo começou com o Botafogo bem melhor, né? O Botafogo quase marca. Aí depois o Ceará começou a crescer de novo no final do jogo, né? Que ele realmente precisava do resultado, o Botafogo começou a ficar satisfeito. Então depois que deu ali uns 15 minutos ali do segundo tempo, só deu o Ceará. Mas o Ceará não criou uma chance, assim, caralho. Né? Fora uma, na verdade ele criou uma, né? Que foi que o goleirão salvou de uma forma assim,
fora inacreditável, pênalti,
né? De novo, né? É, o pênalti e depois esse lance, né? Acho que é Saulo, né? Ele já salvou pra caramba contra o Bahia. E hoje também salvou de novo, cara. Hoje os três pontos estão na conta dele, né? Mas o Ceará, a gente sabe que ele é um time que tem certos problemas ofensivos, né? Geralmente, no jogo contra o Chapecoense, quem salvou foi o Arthur na jogada individual, né? Geralmente é um time que joga muito na vontade. Hoje não deu, né? Nem sempre a vontade, só a vontade basta. É importante ter vontade, mas nem sempre basta. Hoje, por exemplo, saiu o Arthur e entrou o Ricardo Bueno, velho.
Você acha que seria mais...
Entrou o Ricardinho, entrou quem? Então, assim, mas é aquilo, é o Ceará, né, velho? Não tem muito o que a gente...
Você acha que o Ceará prefere um time que o ataca, que vai pra cima?
Cara...
O Botafogo fez isso hoje, na grande maioria do segundo tempo. Desculpa, do primeiro tempo. O jogo tava até bem aberto. Eu acho que as maiores, pra mim, as melhores chances do Ceará foram no começo do jogo, quando o Botafogo até deu um pouco de espaço indo pra cima. Mas eu não sei, cara. Eu vi o jogo contra a Chape, que é um adversário... com um estilo parecido do Botafogo, boa bola parada, indo para cima. E eu não consegui encontrar uma semelhança no jogo do Ceará. Eu achei estranho hoje, meu. Sei.
Eu achei estranho. Hoje, no momento do jogo, eu falei assim, não, para mim deu, sabe? Não vou mexer mais. E não mexi mais, eu só voltei no fim do jogo, né? Porque eu realmente achei que o Ceará tava...
Valia já, né?
Eu preferi entrar no Beck ao Ceará do que no Ovo, porque eu achava que o Botafogo não ia chegar lá, velho, se fosse...
Tava nítido que eles queriam um empate, velho. Tava nítido,
tava,
muito,
tava
nítido.
Muito claro.
Cera, né? Cera, velho. Fazendo nossa, cera isso, pra garantir um ponto no campeonato, é que a situação tá bem...
É. E eu tava, cara, eu tava no Beck Ceará no primeiro tempo, no pênalti. É, infelizmente...
É, eu tava no Ovo, eu tava no Beck, tava tudo controlado.
Tem dia que é noite, mano.
Tem dia que é noite.
É. Como eu costumo falar pros caras aí, né? Todo dia que tem pão quente, né, velho? Então, hoje foi um dia.
Tem mais jogos que a gente pode falar do brasileiro, né, velho?
Não, com certeza. Só comentar que o Botafogo vai a 35, mesma pontuação do Corinthians. Né, Gabigol? Vamos falar um pouquinho disso daí também.
Vamos falar.
O Ceará fica na zona de rebaixamento. Cara, de novo, eu insisto que o time do Ceará não deveria estar na zona de rebaixamento, porque tem time pior. Mas cada dia que passa, os caras não aproveitam a chance que tem. O Ceará tira ponto de grande fora de casa e vem aqui contra o Botafogo, que dava pra ganhar, com todo respeito ao Botafogo. Mas nessa fase do Ceará, eu acho que o Ceará joga um futebol melhor do que o Botafogo. Tinha condição, era confronto direto, mas...
O Botafogo tá se mantendo na Série A e 12º agora, pelo fato de trabalhar muito bem dentro de casa os jogos. O aproveitamento do Botafogo é muito bom dentro de casa, então... É.
Então vamos lá, vamos começar pelas decepções, rapidinho. América e Atlético Mineiro, que a gente esperava um Atlético Mineiro, não vou dizer devastando o América, porque a gente sabe como é que é o Brasileirão, mas pela odd era para ter acontecido isso, né? Uma odd ali é 1,40 e poucos, era isso, Felipe?
É, começou a 1,50.
A gente bate na tecla dizendo que odd baixa no Brasileirão é complicado de se trabalhar. Não era um clássico. Não dava para chamar de clássico, o América tem enfim, não ganha dos grandes de Minas, é complicado. Pelo menos no Brasileirão é assim.
Acho que o América ele sempre encrenca o Cruzeiro, né? E o Atlético ele tem a fama de ser um freguês, assim, sabe? O Cruzeiro ele sempre aponta para cima do Cruzeiro. Mas, acho que o Atlético tá muito mal, né, velho? Acho que...
Pra o Atlético que perdeu da Chapecoense, velho.
Perdeu da Chapecoense, a Chapecoense tomou o coco do Vitória, velho. Tá? É complicado, velho. O Atlético tá com problemas graves. São tantos que a gente não sabe nem enumerar quais são. em suas ordens de importância, sabe? Acho que se você perguntar um torcedor, ele vai falar uma coisa e você vai concordar. Você vai perguntar outra pessoa, ela vai falar, você vai concordar. Então, o cenário do Atlético é realmente muito complicado. Eu vejo o Atlético nem entrando na Libertadores, sabe?
Isso.
Se for parar e analisar as últimas partidas, o tempo que o time não tem outra competição, sempre tem semana cheia para treinar e o time não melhora, véio. Não melhora. Então, isso é um sintoma, assim, claro, né, de problemas graves dentro não do elenco, né, mas dentro do time, né? Isso vai desde lá da gerência até o treinador, até os jogadores, né? Se o time não tá com vontade, vai saber que o time não tá com vontade, é um time muito burocrático. Parece a Espanha. Parece que todo mundo tem que carimbar a bola, sabe? A bola tem que passar no pé de todo mundo para poder fazer qualquer coisa. E essas coisas são. Futebol não é assim que funciona, né, velho?
Cara, você
Não
achou,
é.
vocês tiveram essa visão também, Felipe, principalmente, que o América Mineiro poderia ter saído com a vitória, velho?
Não, sem dúvida, mas
O
se tivesse
time
jogado esse
sabe
jogo, era
uma visão
América.
que o América Mineiro foi melhor no jogo, velho.
Sem dúvida, o Vitor salvou umas quatro bolas ali, cara.
Salvou.
Pelo menos duas importantíssimas, né? Pra quem é do cartão ali, viu? Ele fez 20 pontos, porra. É muita coisa.
O que
20
me
pontos são o quê?
decepciona
Será
no
quatro
Galo.
defesa difícil?
O que me decepciona no Galo é que, porra, você pega esses 3 pontos com o América e deixou de fazer. Aqueles 3 pontos contra o reserva do Cruzeiro. Que, porra, quase perdeu o jogo também.
Mas perdeu da Chapecoense, perdeu do
Da
Vitória, velho.
Chape. Pô, já seria um
Empatou com o Bahia,
jogo.
já seria um gol lateral.
Nossa, cara.
E esse jogo contra a Chapecoense, o Atlético teve muita chance de gol, velho. Não foi um jogaço do Atlético Mineiro. Mas parecia que, cara, se houvesse um vencedor, seria o Atlético. Aí acabou tomando aquele gol da Chape no finalzinho, gol esquisito do caramba que o Léo Silva travou no último
Não,
minuto.
aquele gol foi muito espírita. Talvez seja o gol mais
Acho que assim,
espírita do Brasileirão que eu vi, mano, na
é.
moral.
Acho que o Atlético tá voltando pra Seara em que Atlético é aquele time que joga e no final perde, sabe? Aquele time antes de 2012, que é time que é isso que tá dando a impressão, tanto na torcida quanto, sabe, as coisas, o jeito que as coisas estão acontecendo, sabe? Ah, não, agora vai. Aí na hora que vai, toma um coco. Aí vai, contrata uns caras. Aí os caras não jogam nada. Né? Tá
Se fosse
voltando o
para
mesmo
colocar um
esquema.
treinador no Atlético hoje, Cuca?
Ah, é. O Cuca era um treinador para chegar, né, velho? Só que o Santos hoje mesmo já divulgou, velho, que o Cuca vai montar o time do ano que vem, velho. Então não vai ter um diretor de futebol no Santos. Quem vai montar o time do Santos é o Cuca. E o Cuca é um excelente cara para montar um elenco, velho. Para mim, ele nem deveria ser treinador. Para mim, ele tinha que montar elenco. Porque ele é cabuloso para montar elenco. Agora, para treinar, a gente já pode conversar aqui em outros aspectos. Mas, para o Atlético hoje, não encaixa, né? Porque o Atlético hoje tem um gestor de futebol, tem radialista, setorista do Atlético falando que ele tem de tá interferindo nas escalações, enfim, ele tá querendo que o jogador preferido dele jogue, tá interferindo de como o time deve jogar, né? Então isso parece que tá atrapalhando muito, muito tudo, né? Acho que aí já começa a explicar muitas coisas do porquê o time tá mal, né? Acho que o Atlético tá muito com, assim, hoje a gente já pode esperar uma troca de treinador, cara, se bobear até esse ano mesmo. O problema é que não tem nome, né? Não tem nome para. O pessoal tá falando em Wagner Mancini, hoje começou a falar em Wagner Mancini. É um treinador que eu não acredito que seja capaz de mudar o patamar do Atlético e resolver os problemas do Atlético. E, assim, hoje, pelo que eu vejo, um nome para chegar e teoricamente resolver que acalmaria os ânimos, não estou falando que eu goste, né, mas seria o Abel Braga. Ele chegaria para o ano que vem. Mas é aquela questão que a gente já discutiu aqui quando falou do Corinthians, se eu não me engano, né? Ele no Corinthians. Ele no Flamengo, na verdade, perdão. Não sei se ele é um cara para tocar um projeto a longo prazo, entendeu? Ele é um cara para tocar um time que tá sem perspectiva ali, tipo um Fluminense que precisa reestruturar muito, sabe? Aí.
Ah, meu, mas eu não consigo pegar um treinador da qualidade do Abel, porque eu acho ele um puta treinador,
Cara, eu gosto demais,
e
Abel.
deixar na mão de um Fluminense que não tem elenco para ficar tapando
Pois
buraco, tá ligado? Eu queria ver um Abel no Flamengo, num Galo
é. Não, mas.
estruturado na temporada
Para
inteira,
o
no
Corinthians, eu
Palmeiras, saca? No...
gostaria demais de ver o Abel no Corinthians, mas vai ser uma coisa que a gente nunca vai ver, pelo menos com a diretoria que o Corinthians tem hoje.
Eu, por exemplo, velho, isso é opinião pessoal, véio, eu gosto muito do trabalho do Levi Cooper aqui no Atlético, porque ele entende o que é ser Atlético, né? Tanto pela questão da torcida, da atmosfera, ele sabe gerenciar isso. Tanto que ele sempre veio aqui, já, se não me engano, foram 4 passagens, as 4 passagens foram vitoriosas, né? O cara ganhou a Copa do Brasil, velho. Com um time que, vamos combinar, velho. Giovanni Augusto, Thiago Ribeiro. E as alterações que sempre entravam eram, velho, Marion e Dodô, velho. Então, sim, tem que respeitar o cara, velho. Ele jogava com a linha alta, velho. Ele jogava com o time atacando. Então, assim, ele sabe gerenciar um grupo. Ele sabe. Então, assim, eu acho que questão que eu acho que ele tá meio queimado já, né? Tá meio... Enfim.
Velha guarda.
Tem gente também, lá muito que recebe mais. Muito bem pra tomar essas decisões, entendeu? Não vai ser eu que vou definir.
Não, é verdade. O Francis Mar falou que o Abel nunca treinaria o Cheirinho. Ah, o Conca também nunca jogaria no Flamengo. Tá aí, tava lá, né? A gente sabe que futebol é money, é business. Não é, não?
É business.
É business. Vamos lá. Atlético Paranaense, o Leão em casa e o Gatinho fora,
jogaço,
né?
Jogaço.
Atlético Paranaense 4-0 no Sport Recife.
Fiz esse jogo com muito carinho. Foi um jogo que o pessoal não dava nada, né? Cara. Tanto que o Theo até abandonou.
Como joga em casa, né, meu? Porra!
Aí o jogo começou bem o primeiro tempo, velho. A odd começou em 40.
Não salvou muito,
eu entrei no HT, cara. Eu fiquei no HT ali tentando pescar já. Algum golzinho e o gol não veio. Eu saí com o head mínimo ali, porque eu senti mesmo que o Atlético Paranaense tirou o pé e tudo mais. Começou o segundo tempo, velho. Uma bolazinha bandida, uma faltinha no meio do campo. Eu falei assim, eu vou querer, velho. Acabou que saiu o gol. Pagou porra nenhuma. É beleza. Tamo lá, filho. Dinheiro é dinheiro.
É, Bigol, você tá muito quietinho. Conta pra mim, você fez esse jogo?
Cara, não fiz, eu não trabalhei esse jogo. Eu assisti ele, não trabalhei como trade. No trade eu não trabalhei.
Já caiu o Sport Recife, Gabigol?
Cara, caiu já, infelizmente caiu. Acho muito difícil se salvar.
Sabe por que eu tô jogando essa pica pro seu lado, né? Porque se não der merda, se não for,
se não der
eu já falo, ó, vou cobrar que é o... É.
E eu até, inclusive, eu mandei uma entrada lá no Telegram dos prognósticos do Brasileirão pro Atlético HT. Com menos 0,25 do Atlético HT, tomei o drible. Aí, segundo tempo, pensei em fazer o back, não deu nem tempo. Foi um, foi dois. Dali em diante, teve coitado do Magrão, né, que não joga mais o Brasileirão. Acabou se machucando. Aí o Gabriel, que era do Flamengo, do Theo, foi pro gol.
Você vai ficar remando aí, ô Caju e Castanha? Porra! Se liga, vamos deixar
Vamos
deixar o melhor pro final, vou passar. O Atlético Paranaense não precisa nem falar nada, o Sport.
É
sinceramente, se alguém betou a favor do Sport nesse jogo, palmas. Não tem como, né? O Atlético Paranaense em casa é muito bom. Tivemos a vitória do. Fala.
Teve um lance emblemático, velho. Tava 0-0, a bola caiu no pé do Marlon ali da pequena área, ele chutou a bola só pra lateral.
Você tem que parar com essa raiva sua com o Marlon.
No começo
não é raiva,
do jogo.
Você tem que parar. Você tem que parar. Tá
só foi emblemático, velho. Cara, se ele tava bem aqui, Sport, ele tinha que fechar ali.
Você tá consumindo você, cara. Não adianta. Vasco e Cruzeiro, 2-0. Agora é pra você comentar, Filipão. Como tá jogando esse Max Lopes, hein, velho? Fala pra mim. Você que adora.
Cara, ele é um cara que eu achei que ele ia vir só lavar dinheiro aqui, velho. Pra ser bem sincero com você, né? Mas ele tá jogando bem no Vasco. Isso é fato. Não tem como a gente... Negar isso, ele tá muito bem no Vasco, tá decidindo alguns jogos. Aqui o Vasco e Atlético, ele quase ganhou o jogo pro Vasco. Ontem ele também fez um bom jogo, acho que foi contra a Chapecoense também, ele fez um bom jogo. Mas o Cruzeiro ontem também foi muito mal, né, velho? Vale a gente ressaltar aí que o Cruzeiro também tá de parabéns, né, velho?
Fernando e Miguel ainda tentou ajudar o Cruzeiro. Em alguns momentos que soltou duas bolas ali, o Fernando Miguel também
não,
que era...
O time reserva do Cruzeiro não é ruim, mano. Não é ruim. A gente pode discutir que o Grêmio jogou vários jogos aí com o time reserva, tá bem melhor na pontuação. Falta alguma coisa ali no Cruzeiro, né, velho? Provavelmente é porque o time é um time mais velho, né? Não sei se consegue manter a intensidade. Então, assim, acho que...
Os números do Max Lopes no Brasil, cara, fazem a gente pensar. Eu também vi a mesma postagem do Mauro César que o Gabigol vai falar, porque ele tá louco pra falar, eu já vi na carinha dele. Os números, eu vou deixar o Gabigol falar, mas dá um contraste pra gente pensar o seguinte. Será que ele veio pra cá e tá jogando muito? Ou será que realmente o futebol brasileiro é uma bosta? E aí, por conta disso, parece que ele tá jogando muito. E aí, Gabica?
Cara, tem os dois lados da moeda, só para vocês entenderem. O Mauro César, da ESPN, fez um tweet falando sobre os números do Maxi Lopes, que o Maxi Lopes ficou 2 anos rodando entre Torino e Udinese, fez 44 jogos e 4 gols apenas. No Vasco, se não me foge, ele tá com. Me ajuda
São os
aqui.
dois
5 gols.
cinco
São
gols.
5 gols no Vasco já e 3 assistências. Em 12 jogos, ou seja, e um saindo do banco. Ou seja, os números dele aí já ultrapassam a passagem dele na Itália, velho. E querendo ou não, quem faz campeonato italiano sabe que o Torino é uma boa equipe. O Udinese já tava mal, brigou para não cair a temporada passada,
É,
mas.
mas lá, né, velho? Lá ele vai enfrentar uma defesa. De vez em quando ele pega um Juventus, pega um Milan, pega um Salão Genoa.
Sim.
Aqui de vez em
Não.
quando ele pega um Ceará, um Sport, uma Chapecoense, um Vitória.
Um Flamengo, um Galo, Corinthians.
Corinthians. É um cara que eu falo assim,
Precisa nem tão
porque
longe, né?
eu falo com propriedade do Maxi Lopes, que eu lembro desse cara, velho. Quando ele entrava nos jogos do Barcelona no lugar do Eto'o e algum outro jogo no lugar do Larsson, entrava no segundo tempo, era o camisa 11 do Barcelona. Para quem não sabe, acredite se quiser, Maxi Lopes jogou no Barcelona. E eu vi a qualidade. É um cara que de certa forma, com a bola no pé, ele sabe, ele pensa muito bem o jogo, cara. Ele sabe o que faz com a bola. Você vê que aquele gol que ele fez contra o Lucas Silva, primeiro foi na raça que ele ganhou a bola do Lucas Silva ali no corpo. Aliás, ele tem demais, então dificilmente ele vai perder uma bola no físico. E depois, cara, chute de perna esquerda para um cara que é destro, dificilmente a gente vê um cara no Brasil fazer um gol daquela forma. Isso a gente tem que falar. Então, para mim, é um pouco dos dois, um pouco da qualidade dele, qualidade técnica que ele tem. Isso para mim não tem como negar. Não é um primor técnico, não tô falando que o Maxi Lopes é o Lewandowski, que é o Luis Suárez, mas ele tem sim. E também o nosso campeonato aqui é fraquíssimo, cara. Fraquíssimo. Principalmente se tratando de centroavante. A gente coloca aí no dedo quantos bons centroavantes tem no Brasil. E a maioria deles é um Ricardo Oliveira, que já tem 30 e poucos anos.
Não, velho, vamos lá.
Diego Souza rodado.
Você quer mesmo entrar nisso aí? Então, pra mim, o melhor centroavante do Brasil hoje é o Davidson. Vai, pode jogar. Pode jogar aí as três
A gente
que
vai
pode
brigar,
jogar. Pra mim, é o melhor
então,
centroavante
pois
do
é.
Brasil.
É
E
o
eu
que a gente tá
falo
falando.
isso já tem tempo, velho. Já tem tempo. Antes dele começar a desembolar gol aí com o Filipão.
Melhor que o Borja, ô Felipe, você acredita que
Não,
seja ele?
Filipão, mas você é um cara às vezes que se contradiz. Você
Vai lá.
falou, você fala às vezes que ele não tem a função de centroavantão. E depois
É
você fala que ele é o
diferente, velho.
melhor centroavante do Brasil.
Não,
Ele é o
mas
melhor
ele
centroavante do
não.
Brasil fazendo a função de
Vamos
centroavante?
lá. Eu falo que a gente não
Fogo no
deve cobrar
parquinho
gol.
agora, hein?
Não, ele não deve cobrar gol dele, velho. A função dele e do Maxi Lopes são muito parecidas, velho. São muito parecidas pro time, velho. A gente não pode ficar cobrando que ele seja artilheiro. Por exemplo, o Ricardo Oliveira, o que que ele produz pro time, além de gol? Nada. Se bem que nesse ano o Atlético ele tem movimentado, tem até um número alto de assistência. Mas ele é um cara que não vai brigar no corpo com o zagueiro, não vai ganhar uma bola de cabeça dentro da área, no chuveiro. Ele é um cara mais móvel, um cara que se posiciona bem ali para fazer um gol. Um Fred, por exemplo, é um cara do mesmo perfil, velho. Vai se posicionar bem ali dentro da área para fazer um gol. Hernan Barcos, mesma coisa. Davidson, já é diferente. Davidson já é um cara que vai brigar nessa primeira bola, é um jogo mais físico. Ele nunca tá, muito difícil ele estar dentro da área. Ele só vai estar dentro da área quando o time está com pressão. Então é diferente. Ele procura mais o jogo, ele vem mais para o meio. Ele parece com o Jô, velho. Ele é um Jô
O nível
palmeirense.
para comparação no brasileiro é muito baixo, velho.
Muito baixo. Ô Felipe, vocês também consideram. Eu vi a galera ali do Guilherme Oliveira falou aqui no chat ao vivo aqui do BetCast, que o Pablo é outro que joga
Pablo.
muito. Pablo seria um
Ah, o
centroavante? É um
Pablo.
centroavante também?
O Pablo,
Eu não
ele.
consigo ver ele como um centroavante. Acho que ele é. Sim, ele é o último homem do ataque, mas a função dele não é bem de um centroavante. Mas eu considero também. É outro cara que. Eu até já brinquei nos BestCast passados que a gente precisa falar sobre o Pablo. Um cara que tá jogando bastante, jogando muito bem. A galera citou o Gilberto. Gilberto era um cara que eu não queria no Corinthians.
Ah,
Mas eu
Gilberto é um
sei que
cara
nos,
tipo o Fred, né,
nas,
velho?
é, é no, em algumas equipes ele vai muito bem. E, pô, encaixou muito bem no Bahia.
Acho que
Então.
o Pablo ele não tem, ele não é tão alto assim, ele não briga tanto, mas ele tem uma intensidade de jogo interessante, né? Ele é mais uma mescla disso aí, ele é mais um jogo. Ele parece um pouco o
O próprio
Sassá,
Gabigol, que é o
se
artilheiro do
fosse fazer uma
campeonato, que
diferença
não é um
assim.
centroavante.
É, também. O Gabigol, ele parece um Gabigol também. É. O Gabigol também não é esse cara que vai ficar lá parado dentro da área procurando, não é aquele cara que vai brigar, entendeu? Então ele tá vendo que a gente falou três tipos de atacante aqui, entendeu?
É. Agora uma pergunta capciosa aqui, vou dar uma de tel agora aqui. Felipe, galera do chat também. E se o Maxi Lopes estivesse numa equipe maior, estivesse brigando no Campeonato Brasileiro, o rendimento seria melhor, igual ou pior?
Cara, eu acho que para mim o time perfeito para ele foi o Vasco. É um time que tá no desespero, que vai dar tempo de certa forma para ele poder performar, para ele, porque precisa, entendeu? Então qualquer sussurro de esperança que a torcida vê ali, velho, ela vai abraçar, entendeu? Você joga ele no Flamengo, não dá, entendeu? Acho que até no Corinthians ele poderia vir e jogar, velho.
Eu escutei uma conversinha hoje cedo de dois corintianos aí falando que queria ele no Corinthians. Melhor que o Roger seria, com certeza.
O Roger é melhor que o Jonathan pra mim. Seria um cara que vestiria a camisa ali. O
Maxi Lopes fazer no Paraná, o que arrumaria?
Nada, o time é uma bosta.
Cara, aí é difícil. É difícil porque a situação do Paraná já...
Que beleza!
Já foi.
Que beleza!
Vamos lá, vamos falar de coisa boa, né? Vamos continuar falando de coisa boa. Chapecoense e Vitória, né? O que vocês me dizem? Cara, eu fiz esse jogo.
Pera.
Toda vez que eu falo de coisa boa, vocês têm que entender que eu estou, né, facilitando as coisas. Eu vi esse jogo inteiro, Chapecoense e Vitória. Eu esperei mais coisas desse jogo no segundo tempo. Eu não consegui ver. Algum de vocês perdeu esse tempo comigo ou foi só eu? Porque foi foda, foi duro, foi complicado.
Eu não trabalhei nesse jogo.
Pra mim, o Vitória garantiu nessa vitória a permanência na Série A. Sinceramente, pra mim foi uma vitória importantíssima do Vitória, perdoe os trocadilhos. Mas eu acho que ele garante a permanência nesse jogo, porque é um confronto direto, cara. E o Vitória, ele tem que somar. Perdeu do Santos. Foi do Santos, foi 1x0 pro Santos? Não, né? Foi 0x0. O jogo que o Tavares estava lá. Perdeu do Santos. Fora em casa. Aí teve que buscar fora. Eu acho que fica, velho. O grande problema pro Vitória se chama Ceará, que tá jogando bem. Porque eu acho que a Chapa não vai dar conta.
Acabou, demitiu o Guto Ferreira depois da partida, depois da derrota.
Só que, Gabigol...
Acho que isso já deu o grito, já desespero, né, velho?
Não, Gabica, aí eu vou te jogar mais uma bomba no colo.
Manda.
Se o Vitória não cai e a Chape já caiu, o Ceará troca com quem?
Cara, difícil, hein, velho. Eu acho que ainda tá entre Vitória e Ceará. E o próprio, ó, eu colocaria hoje Paraná rebaixado, pra mim Sport também muito difícil, pelas condições também, não só pela tabela, essa análise. E Ceará ainda pode sair, América Mineiro pra mim não cai. O Vasco, pela desorganização, é um time que corre muito risco. Então, se o Vitória subir, eu acho que quem cai é o Vasco. Para definir aí, para cravar, então. Paraná, Sport, Chapecoense e Vasco pegando a 17ª.
É, tá muito embolado, cara. Eu não dá nem para colocar, assim, eu ia brincar e ia colocar o Corinthians, mas não dá para colocar o Corinthians, porque, cara, abaixo do Corinthians tá uma situação difícil, uma briga de foice cega. Muito feia, cara. Vitória, Atlético Mineiro, América Mineiro, Vasco, Bahia. O Bahia até que não, porque o Bahia em casa acaba resolvendo. Os últimos resultados do Bahia, tipo, empate-vitória.
Então,
empate-vitória.
É a mesma situação do Botafogo, pra mim, do Bahia. Em casa vai conseguir fazer ponto, vai conseguir somar ainda. Ó, pra vocês terem uma noção, porque quando eu falo esse lance do Botafogo em casa, cara, não é nem de longe os melhores mandantes. É o melhor, é o 14º melhor mandante do campeonato. Mas olha os números. Seis vitórias... 7 empates e só uma derrota, cara. Para um time que tá sendo cogitado na parte de baixo da tabela, é um número muito bom para dentro de casa. Perdeu uma partida só, um jogo que o Botafogo não somou pontos no campeonato dentro de casa. O restante, pelo menos, somou 1 ou 3. Então, por isso que eu acredito que o Botafogo não cai, porque dentro de casa consegue, pelo menos, puxar um empatezinho. E esses pontos a gente sabe que decide campeonato. O time não cai lá na última rodada, cai agora aqui, quando, por exemplo, o Chapecoense perde em casa pro Vitória.
É, eu, sinceramente, cara, eu acho que o Corinthians tem que acordar pra vida, dependendo de como é que vai ser final na quarta-feira contra o Cruzeiro, dependendo de quanto é que for o resultado, pode mexer muito no emocional do time, pode balançar bastante, cara. O Corinthians tem uma coisa a favor dele, que é o fator casa. Por mais que perdeu contra o Flamengo lá, geralmente contra esses times de baixo da tabela, o Corinthians pontua. O cara, eles passam por cima, 1-0 é goleada, né? Você sabe muito bem disso. Para mim, a maior injustiça que pode acontecer nesse campeonato é o América cair, velho. Porque eu gosto do futebol do América.
O América cair é
muito triste.
Vai ser duro, mas assim, você vê que o time é bem treinado, você vê que o time tem alguns jogadores, mas é um dos times que tem menos dinheiro, velho. Ele tem, acho que não sei se ele tem menos dinheiro que o Paraná, velho. Eu não sei como é que tá essa distribuição de dinheiro aí. Mas para acho que ano que vem vai aumenta, né, a cota dos times que quando o time sobe, né, da Série B para Série A, ele ganha um aumento, mas ele ainda não começa a receber igual o time da Série A, né? E isso faz uma diferença assim gigantesca. Uma coisa eu sei que já mudou é que os times que caem, né? Antigamente, por exemplo, se o Vasco caísse no primeiro ano da Série B, ele mantinha o mesmo tanto de televisão, né? Se ele mantivesse a segunda divisão, ele começaria a ganhar igual um time da segunda divisão. Agora já mudou, velho. Você caiu, já era, né? Então, assim, acho que o Vasco é muito importante, o Vasco não cair esse ano. Não cair mais, na verdade.
E eu acho que se o Vasco agora cair, velho, ele vai fechar as portas.
Não, acho que agora os times
ele
que
vai
começarem
passar
a cair vão...
Que sem a cota de TV para um clube do tamanho do Vasco, se o Vasco pensar em cair, vai ter que começar do zero. Saca? Aquele time que fecha tudo e começa do zero, manda todo mundo embora. Porque a instituição Vasco não acaba. Agora, o futebol do Vasco, velho, puta que pariu, velho.
É, o cara comentou ali que Vasco, não só o Vasco, né? Acho que até um Vitória da Silva e tal, assim, é.
Vitória namorou, velho, a Série B ano passado. A dívida vai ser cobrada. Não sei se vai ser.
Então, sim, essa temporada. A gente tem que ficar de olho aberto aí, cara. Essa questão de rebaixamento.
Bahia ganhou de 2-0 do Paraná, ia chover no molhado. Bahia em casa contra o pior time do campeonato. 2-0. Né? Acho que terminou
demorou
o primeiro tempo empatado. Demorou a marcar.
Demorou demais pra marcar o
Santos e Corinthians, me perdoe, voltar lá nesse jogo do dia 13, mas faz parte da rodada. Corinthians jogou até que foi com o time reserva, não foi, Gabica?
Foi com a equipe reserva.
Jogou até que, pelo menos da parte que eu vi do SofaScore do jogo, tava até de igual para igual. O jogo tava...
Cara, o começo o Corinthians teve uma chance muito boa com o Matheus Vital. Se tivesse feito o gol, talvez teria complicado um pouco pro Santos. O Matheus Vital acabou perdendo o gol lá e depois o Santos acabou marcando com o Gabigol. A gente sabe, né? O Corinthians atacando dificilmente marca.
Flamengo contra o Fluminense. Gabigol, essa é a sua chance, Gabica. Quanto foi a sua aposta lá no prognóstico do Brasileirão, Gabica, no Flamengo?
Foi um Flamengão pra vencer, cara.
Qual foi a maior crítica que você recebeu nessa aposta, Gabica?
Cara, eu recebi uma crítica lá, velho. O cara escreveu lá, não me lembro, não me recordo o nome, nem sei se ele apagou o comentário. Pô, esse cara não conhece nada de Flamengo e Fluminense. Você não sabe nada de Fla-Flu.
Você não manja nada
de Gabigol. Que isso? Que você não manja nada de Campeonato Carioca. Pá, pá,
concordo com os caras aí, mano. Concordo.
Não manja nada. Concordo, Gabigol. Você venceu. Manja de clássico paulista. Aqui não.
É, mas o Flamengo venceu 3-0.
Não, mas tá certo. Você foi lá mandar um chupa nele ou não? Ainda não.
Ah, não.
Que isso, Gabigol. Pega o perfil pessoal lá e vai, cara.
E tranquilo.
Pode deixar
tranquilo.
Passar uma bola dessa, não. Não, mas é sério, o Flamengo. Fazia tempo que eu não vi o Flamengo num clássico jogar tão bem.
Jogou. Ah, claro, eu imaginava uma vitória do Flamengo, mas a forma que foi. Foi até um pouco mais que todo mundo. Acho que todo mundo imaginava. Até eu acho que pode falar aí.
Não,
também,
eu não imaginava. Pra mim, depois do 3-0 contra o Corinthians, ia retornar.
Mais
tá
um 3-0.
É. Eu achei que o Dorival, agora com dois jogos já tendo a possibilidade de treinar, porque contra o Bahia ele só ficou na beira do campo, recuperou uma porrada de jogador, o Uribe tá dando resultado, o Vitinho, que o pessoal falou que não joga nada, já deu uma ou duas assistências e já fez gol. Cara, pra mim o time tá encaixado, eu quero ver o problema que o Dorival vai ter de colocar o Diego quando o Diego voltar de lesão, se é que vai colocar, né, porque o Diego é estrelinha. Enfim.
É, acho que fica aí a pergunta, coincidência o Diego sair e o Flamengo dar melhorado?
Pois é, né. Tem que... O Hever também, né.
Fica aí a pergunta.
Vamos ver. Então, fazia tempo que eu não vi o Flamengo jogar tão bem assim no clássico, dois jogos seguidos. Porém, vou ser sincero, não vou ser clubista. Apesar de ter aparecido um urubu na minha janela hoje, dando um sinal de que o Flamengo ia ser campeão, não vou acreditar nesse bilhete. Eu acho que o Flamengo vai ter muita dificuldade de ganhar do Palmeiras em casa. E o Flamengo, para mim, perde ponto contra o São Paulo fora e contra o Cruzeiro fora. Tenho minhas dúvidas. Né? Para mim, o Palmeiras já é campeão, entrega a faixa e já era. Minha opinião. Enfim, vamos agora finalmente falar de coisa boa. Agora é de verdade. Vamos falar da vitória do Palmeiras sobre o Grêmio e da derrota do São Paulo contra o Internacional. Vamos começar pelo Internacional e São Paulo, que foi os jogos que vocês fizeram, porque eu fiz o Palmeiras e o Grêmio. Fica mais fácil de comentar. Bora, meus amigos. O que aconteceu nesse jogo? Tinha chance o São Paulo de ganhar o jogo? O Inter... Sei lá. O que aconteceu? Conta pra
mim. Não dá nem pra analisar. Começando falando de São Paulo, não dá pra analisar se o São Paulo tinha condições de vencer a partida, porque o São Paulo fez o gol muito cedo. Então praticamente a gente nem viu o São Paulo jogar. O São Paulo fez o gol com o Lisieiro aos 3 minutos. Foi a primeira bola que o São Paulo botou na área. Aliás, uma triangulação muito boa do São Paulo. O Lisieiro começou a jogada no meio campo, saiu do meio campo, tocou a bola na esquerda e entrou para dentro da área e recebeu livre. Se não me engano, acho que era até o Patrick correndo atrás dele, não acabou não acompanhando. Pegou fácil ali. Primeiro gol. Dali em diante, cara, só foi Internacional. O jogo foi uma pressão enorme do Inter. Teve algumas boas defesas, teve várias chances. O Internacional finalizou muito no primeiro tempo, principalmente. E lá no finalzinho do primeiro tempo, na hora que parecia que ia ficar no 1-0 no primeiro tempo, que aliás, ia ser um resultado gigantesco para o São Paulo. Que talvez segurasse ali o empate ainda no primeiro tempo. Talvez aí conseguiria sair com empate. Aí o Leandro Damião fez o gol. Aliás, o Leandro Damião veio do banco nesse jogo, porque o Potker acabou machucando. Fez o gol aos 45. Começa o segundo tempo, pressão total do Internacional de novo, não mudou nada. E o Damião faz o segundo aos 2-1. Aí lá no finalzinho, o São Paulo teve até algumas chances de gol. Poderia ter marcado, mas acabou não rolando. E aí depois acabou matando com o Nico Lopes.
Deu para pegar aquele lei do Netuno ali, né? Bem, bem esparramado no lei São Paulo. Sinceramente, eu não estava vendo o jogo, mas pelos comentários da galera, era que o São Paulo tinha marcado e recuado, sentou no resultado. O problema é você sentar no resultado faltando, tipo, 90 minutos. Né? Então, acho que o Felipe, que fez esse jogo também, pode comentar. Mas, sinceramente, achei a postura do São Paulo depois do primeiro gol. Não é que foi errada. É foda jogar com o Inter em Porto Alegre. Mas acho que podia ter, sabe, cadenciado o jogo um pouco mais. Podia ter tentado alguma coisa a mais do que só segurar resultado. Foi mais ou menos isso?
Cara, eu acho que o São Paulo, né, velho? Ele hoje, ele tá no limite, né, cara? Tanto físico quanto do que o time pode atingir. A gente já falou muito sobre o São Paulo aqui, claro. Muito mesmo. É. E acho que foi fácil de fazer o jogo. Acho que São Paulo saiu na frente, né? A partir dali, se você não estava no mercado, já não estava, como a gente fala, com viés, né? Tipo assim, ah, não, vai dar Inter desde o começo, botar back Inter e tal. Sim, você conseguiria abrir um lei São Paulo, né? Quando o São Paulo recuou, a gente já viu que o Inter controlou muito bem o jogo em casa. É um cenário muito interessante de você pegar um back alto ao Inter ou pegar um lei São Paulo, né? Foi o que eu acabei fazendo, acabei pegando um back ao Inter, né? 4-4. Saiu o gol, como eu não estava muito bem no dia, eu acabei fechando o back. Depois começou o segundo tempo, eu abri de novo o back nas faltas. Acabou que no lance que saiu o gol, foi de falta, né, velho? Só que eu achei que ele tinha dado pro outro lado, velho. Eu acabei fechando em red, no caso. Porque com a top string que a gente fica um pouco à frente em alguns cenários. Esse jogo a gente tava um pouquinho. E eu avisei, né, velho? Eu dei o grito, como você fala, fecha e avisa. Eu fechei e avisei, né, velho? Fechei, velho. Vai sair o gol. Pronto, gol. É aquilo. Ele não pode chutar, faz parte, né, velho? Foi um jogo fácil de fazer, velho. Pra quem não inventou.
Pra quem não inventou, é verdade. O PC comentou uma coisa boa ali e eu concordo com ele. O São Paulo fez 1-0 e sentou no resultado, o Inter fez 2-1 e sentou no resultado. Típico. Sim. Dos dois, né? Ultimamente.
Mas por exemplo, eu não meti moeda no São Paulo, que eu realmente não confio, né, velho? Não vi assim, putz, tá cheirando e tal. Não senti firmeza, né? Então eu acabei não mexendo nisso, nesse aspecto. Agora, o São Paulo depende muito dos valores individuais, do tanto do Nenê quanto do Diego Souza. Vai chegando no final da temporada, a gente vê, né, como a gente já comentou várias vezes, que o time começa a cair demais, velho. A gente vê o Nenê não conseguindo acertar as faltas mais, que a gente teve faltas perigosas no jogo contra o Inter. O PC até comentou com a gente, se tivesse o mercado de bola na barreira, eu tava rico, entendeu? Porque tanto de bola na barreira que tem no Campeonato Brasileiro é brincadeira, né? Faltas relativamente perigosas e os caras não conseguem meter lá dentro, né? Saudades do Ronaldinho Gaúcho, né?
Foi nítido que o São Paulo teve uma puta de uma boa sequência, como falaram ali, e depois as peças individuais e o peso de não ter um elenco montado, que você não ganha o título brasileiro com 11 jogadores, você ganha com 15, 20, no mínimo, igual o Palmeiras está tendo essa oportunidade de chegar na liderança agora. A gente comentou sobre isso, se a gente tivesse uma odd na Betfair para fazer um lay São Paulo abaixo de 2 para ser campeão, a gente betava sem nenhum tipo de problema, porque o São Paulo vem pontuando muito pouco. São Paulo vem pontuando muito pouco. A gente deu para ter noção, olhando para a tabela, de onde o São Paulo ia fraquejar, né? Principalmente perdendo o Everton. O Everton é um jogador muito bom, mas que ele tem uma série de lesões.
Sempre machuca, né?
Sempre machuca.
Você acha que vale, nessa aí vale a gente dar uma. Sendo um pouco desumilde em falar, nós avisamos.
A gente avisou. Não, e avisou. Tipo assim, dá pra, eu avisei no Telegram, a gente avisou aqui, o Gabigol falou também nas lives. Todo mundo viu que o São Paulo não é que era o elefante que estava em cima da árvore, mas, meu, não ter elenco no Brasileirão, que é um campeonato extenso, de ponto corrido, faz diferença. Olha o Corinthians. O Corinthians não tem elenco, mas está na final da Copa do Brasil. Dá para catimbar? É totalmente diferente. Agora, Brasileirão, velho, não adianta. Não dá, velho. Não dá. A conta vem e chega.
O Corinthians mais colocaram o Corinthians na final do que o Corinthians se colocou lá, né,
velho? O Mengão fez força, né?
É até curioso isso daí, que eu também imaginava. Isso foi uma previsão que acho que todo mundo falava, pô, não sei o que o Palmeiras vai chegar, mas parecia que o Palmeiras não ia chegar pra mim, pelo fato das outras competições. Aí quando saiu da Copa do Brasil, cara, mas mesmo mantendo uma constância ali de pontos, eu falei, cara, agora pode ser que fique bem complicado e o Palmeiras deslanche. E foi o que aconteceu. Enquanto o São Paulo estava dando tudo de si, o Palmeiras estava se mantendo.
O Corinthians do ano passado. Compara para mim o Corinthians do ano passado com o São Paulo desse ano. Qual a peça importante o Corinthians ia perdendo no ano passado?
Acho que o ponto principal que o pessoal tá deixando a desejar, velho, é o modelo de jogo, velho. Completamente diferente. O time do São Paulo é intensidade, velho. É loucura, velho. Era o Everton correndo, puxando contra-ataque o tempo inteiro, agressividade no contra-ataque, etc. O Corinthians não era só... O Corinthians era um time fechadinho, mas quando saía, ele saía.
O Corinthians recuava. Ó, pra você ter uma ideia, parece que o São Paulo é um time só de contra-ataque, bem parecido com o Corinthians, mas não é. Não é. O estilo do Corinthians de 2000, que foi campeão ano passado, meu, se você pegar o Jô, o trabalho que o Jô fazia, qual o jogador de São Paulo que faz esse trabalho do
Exatamente.
Jô?
Exatamente.
Puta que pariu, velho. O jogo
pegava a bola, segurava, deixava o time chegar, fazia a transição devagar, véio, que isso não gera tanto desgaste no jogador.
E o Jô não machucava.
Não machucava.
O Jô não machucava.
E ele,
o Jô não, ficava, e ele o Jô não tomava muito cartão igual o Diego Souza, exato, não era loucão, não machucava igual o Nenê nem não, igual o Ever.
E além disso, véio, o Jô fez o que não era esperado dele, véio, que é fazer muitos gols. Né? A métrica lá do gol esperado, que eu sempre falo muito, ano passado, véio, não ano passado, mas ele o ano passado dele, né, foi referência de um atacante em relação a essa métrica, entendeu, velho? Porque foi sempre assim, foi uma linha reta, entendeu? Toda chance que ele tinha lá, ele brocava, velho. E ele ia lá, de vez em quando, ele fazia uns gols que não era pra ele fazer, né? Então, assim, ele foi...
Sem falar do Rodriguinho, que jogou muito também, né? Não tem como tirar o mérito do Rodriguinho.
E aqui o Rodriguinho ocupando espaço do jogo.
Rodriguinho fez uma temporada de salar, né? Totalmente acima da média. E a gente sabia disso. Depois ele.
Não, até que não.
O Rodriguinho, assim, cara.
Tanto que o Rodriguinho entrava tanto na área com os passos que abriu no jogo, que esse ano ele começou a jogar de centroavante, pô.
Exato.
Ou seja, a análise tem que ser mais completa, né?
Outra coisa que acabou acontecendo com o São Paulo. Ninguém colocava o São Paulo pra brigar pelo título brasileiro no começo do campeonato. Por quê? Mesmo com a vinda do Nenê, que é um cara já acima, tem acima da qualidade dele, acima da média, mas a idade... Pô, gente,
acho que o ponto,
cara,
o
ninguém esperava que o Nenê entregaria tudo isso.
Exatamente.
Ninguém esperava que o Rojas entregava. Quem era o Rojas até o ano passado? Ninguém nem sabia.
A torcida do São Paulo se acostumou mal com essa fase boa?
Empolgou, cara. Acho que tinha que empolgar e empolgou.
Viu no jogador algo que o jogador não podia entregar por longo prazo, por exemplo?
É, o próprio Nenê, cara. Você vê que o Nenê hoje, igual um amigo meu, São Paulino, falou pra mim ontem. Falei, cara, o Nenê agora virou um bebê, porque praticamente eu não quero mais ver ele no time. E antigamente ele tava falando, pô, o Nenê devia ter tempo pra seleção. Se ele tivesse 38, ele tava na seleção. Então, cara, é natural. Pois é, então, tava muito acima da média o que os caras estavam entregando. O próprio Reinaldo também, o Reinaldo é um bom jogador, eu acho um excelente jogador. Só que agora você vê que ele já não tá naquela mesma fase que ele tava quando a equipe tava jogando encaixadinha.
Diego Souza, 33, velho. Então, Diego Souza
é uma equipe envelhecida que não tem reservas.
O próprio Diego Souza também não... Né? No rende, assim.
Olha, sendo bem sincero, faz tempo que eu não escuto falar assim do Diego Souza, tipo, acabou com o jogo.
É, ele sabe? Faz os golzinhos dele.
Eu acho que a gente tem que dar os parabéns pro São Paulo, né? A gente não tem que cobrar nem criticar demais, porque
Pra mim, quem fez esse mistério, tipo, o São Paulo vai ser campeão, foi a própria mídia. Se você pega programa de debate esportivo, na rodada 15, na rodada 13, era quem vai ser campeão, Flamengo ou São Paulo? O São Paulo disparou agora. Porra, pelo amor de Deus, cara.
Acho que a gente tem que lembrar do contexto, né, velho? O contexto de São Paulo no início do ano era caótico, né, velho? Não tinha nem time direito, né? Então tem que vender gente pra caramba.
Pra mim, se o São Paulo pegar a Libertadores e ficar entre os primeiros, é um excelente ano. Não, pra um demais, time que tá em recuperação.
Pegar a Libertadores direto em São Paulo é título.
Eu acho, assim, tem um amigo meu que é fanático. São Paulino fanático de ir no Morumbi praticamente todos os jogos ali. E foi até no CT, conheceu o Rogério Ceni. E ele fala assim, cara, o problema hoje é que a gente tem imediatismo para título. E é fato, porque se for analisar, qual foi o último título do São Paulo? Foi a Sul-Americana com o Lucas ainda. Num jogo que acabou nem terminando pelo fato daquela briga. Tempo. Então faz muito tempo que São Paulo não vence nem o Campeonato Paulista. E, cara... Pô, velho, eu sou corintiano, eu senti na pele o que é ter o São Paulo como um rival e um rival forte. Isso daí há muito tempo a gente não vê. Então, cara, por mais que nós, assim, analisando friamente, pelo fato de não sermos torcedores, a gente falar que, cara, Libertadores pro São Paulo tá muito bom, cara, nunca eles vão ver dessa forma, porque o torcedor São Paulino quer título, velho. Quer título e, infelizmente, por tudo que indica, mais um ano não vai vir.
Bom, falando agora do líder do Brasileirão, segue o pau, falar finalmente do Palmeiras. Palmeiras que tem dois times num só, capaz de jogar bem, muito bem com os dois. Felipe falando aí do Davidson também, pode comentar um pouquinho disso. A gente vai falar do último assunto para a gente encerrar, que era o Palmeiras. Palmeiras vem de um empate e quatro vitórias seguidas. Isso é difícil você ver num campeonato brasileiro. É complicado ultimamente você conseguir pegar tanta sequência de vitórias assim. Até o Flamengo, duas vitórias seguidas, é uma coisa para mim, sabe, diferente, porque no Brasileirão a gente tem muita derrapada. E o Palmeiras embalou de uma forma, cara, que me surpreende, mas que o Felipe, por exemplo, já tinha comentado comigo que não surpreende ele. Eu não quero ser clubista aqui, eu não quero falar do Flamengo, porque para mim... Não faz sentido nenhum eu colocar o Flamengo nessa discussão. Para mim, o Inter ainda está muito mais na briga. Dá para cravar que praticamente é campeão? O Felipe, eu acho que já concorda comigo. O Gabigol já está com o pé atrás. São oito rodadas, Gabi, com nove? Nove, né?
Nove rodadas. A gente vai fazer um exercício aqui bem interessante. Depois que eu acabei vendo isso daí, a tabela do Palmeiras... Cara, é a mais tranquila dos grandes. Palmeiras vai pegar o Ceará nessa rodada, na 30ª.
Ganha.
Vai pegar o Flamengo depois. Esse é o jogo chave. Eu acho que se o
Pra mim, não perde.
Aí que tá. Eu acho que pra mim o campeonato pode terminar aí. Porque se o Palmeiras vencer o Flamengo, vai ficar muito difícil. Aí na 32ª, o Palmeiras vai pegar O Santos em casa, outro jogo difícil.
Isso é difícil. Mas dá pra ganhar.
Dá pra ganhar. Atlético Mineiro inconstante, pô, é, fora de casa.
Esse é difícil, acho que o Galo, acho que esse, o Galo tira a ponta.
Mas olha, olha esse final de sequência, galera. Final de sequência do Palmeiras. Palmeiras e Fluminense dentro de casa.
Ganha.
Totalmente tranquilo do Palmeiras. Pega o Paraná, já rebaixado. Porra. Só que fora de casa, na 35ª. Palmeiras vai pegar depois o América Mineiro em casa. Nossa. Totalmente acessível para uma vitória do Palmeiras. Vai pegar o Vasco. Esse pode ser um jogo difícil pelo fato de o Vasco chegar, muito provavelmente brigando, tá brigando ainda para não cair.
Verdade.
Na 38ª, o Palmeiras pega o Vitória em casa.
Nossa. Acabou. 38ª.
Exatamente.
Cara, a sequência é Ceará, Fluminense, Paraná, América e Vitória é...
A sequência final do Palmeiras, cara, é sequência pro Palmeiras fazer 100% ali nas últimas rodadas.
Pra mim, não é nem assim. É claro que a gente tem que ver que o Palmeiras joga com o Flamengo, mas, meu, os últimos jogos do Palmeiras contra esses times vai ser muito complicado não ganhar, saca? Tem uma complicação que é o seguinte, Libertadores, fator Libertadores. Sim. Se o Palmeiras passar do Boca, a gente tem uma continuação de troca de elenco, de escolha de elenco aí. Mas mesmo assim, o time 2 do Palmeiras, se precisar colocar em campo, eu acho que dá conta do recado, meu.
Olha, eu acho que o Palmeiras perder esse título aí...
Muito difícil.
Vai ser complicado, né? É complicado. Eu posso falar bem isso, porque desde que começou o programa, eu já falo que pra mim o Palmeiras vai ganhar o Brasileiro e o Cruzeiro ia ganhar a Copa do Brasil, velho.
Só eu imaginava que o Palmeiras ia chegar um pouco longe, sabe? Um pouco distante de Internacional e São Paulo. Nessa rodada, por exemplo, já na 30ª. Achei que o Palmeiras ficaria um pouco atrás pelo fato dos outros compromissos, mas... Cara, a chegada do Felipão...
Que o Palmeiras ele não vai ser um time bom ano que vem, por exemplo. É um time pra ganhar esse ano. É. Os caras botaram isso na cabeça e eu não duvido, velho. Se passar, por exemplo, do Boca, que ganha Libertadores do Brasileiro, entendeu? Não duvido.
Né? Eu acreditei numa tríplice coroa, mas o Cruzeiro...
Muito dinheiro que gastaram no Palmeiras. É muito jogador bom, velho. Me diz aí, velho, que time que saiu o Deverson e o Borges. O Deverson foi 5 milhões de euros, o Borges também, 6 milhões.
O Felipão,
de...
mas pra mim o dedo desses títulos aí vai ser o Felipão, cara. O time... É. Assim, já tava montado... Já tinha dedo de outro treinador nesse time.
Não, mudou muito. Então.
Não, eu digo assim, de peça. Não tô dizendo que o Filipão ia chegar e contratar o Davidson.
Não, eu tô falando assim que o Filipão, velho, ele mudou o time praticamente, velho. Funcionou demais, velho. Ele chegou, falou, gente, vamos lá, vocês são bons pra caralho, vamos ganhar, vamos jogar um feijão com arroz aqui, que eu sei que vocês sabem jogar, e nós vamos competir, velho. Toda vez que você pega ele nas entrevistas, ele falando com o jogador, ele fala de competitividade. Vamos lá, eu preciso que vocês compitam. Né? Tem um gif dele, um vídeo que ele fala com o Felipe Melo, assim, velho, compita. Porque eu preciso que o cara vá lá e brigue como se tivesse, sabe, prato de comida. E ele conseguiu passar esse espírito. E aí você começa a criar competitividade para ver quem que vai jogar, velho. E essa própria questão de conseguir jogar um time da Libertadores e um brasileiro fez bem pro elenco. Porque todo mundo joga, né, velho? Aí quando um falta, aí o cara vai jogar no outro jogo... com espaço, né? O Marcos Rocha foi o único que chiou, velho. Que falou assim, tô achando ruim, que eu tô, não tô jogando, não sei o que que tem.
E sem motivo, porque o Mike tá numa fase muito melhor que a dele.
Mas ele foi o único que reclamou, né, velho?
Pois é.
Mas o Marcos Rocha também,
Eu ia puxar um assunto aqui de Libertadores, mas acho que a gente pode fazer um betcast depois, só pra falar desses dois jogos do Grêmio e do Palmeiras. Mas você acha que ele vai levar o Felipe Melo lá para o estádio do Boca?
Com certeza.
Eu acho, com certeza.
É jogo pro Felipe Melo aquilo ali, né? Tem que ter um cara raçudo ali.
Ele é um cara que a gente... Que eu, por exemplo, falei que faltou no Cruzeiro, né? Que era um cara que chegava e falava assim, juizão, você tá de sacanagem, pegava a bola, botava a bola debaixo do braço, você não vai jogar, irmão. Quando você não olhar a televisão lá, não vai jogar, velho. Aqui na Inglaterra, velho. Aqui na Europa, entendeu, velho? É que tem hora que você tem que ter um jogador desse estilo, velho. Assim, velho, não vai jogar. Própria Copa do Mundo, velho, a gente viu várias vezes, velho. O nego pegar na bola, botar na bola e falar assim, velho, você vai olhar o VAR, velho. Vou esperar aqui que você vai olhar o VAR, velho. Então, assim, tem que ter um pouco de maldade nesse aspecto. Não é questão de roubar, de ser desonesto, nem nada. Mas é questão de saber jogar o jogo, aquilo que eu te falei. Questão de saber competir, velho. Saber jogar o jogo, né?
É, ele é uma bomba relógio, mas eu acho que é necessário ter ele lá, porque, meu, se não tiver um cara do porte dele...
Ah, eu acho que ele não vai cagar o pau, não, velho.
Não,
ele,
espero
ele,
que não.
É o título pra fazer o nome dele no Palmeiras. Ele falou que veio pra ser ídolo, sofreu pra caralho, escutou muita bosta, mano. Eu acho que... Eu não lembro
se ele
ganhou...
Seria muito burrice dele se fosse alguma coisa fora do normal.
Mas é o título pra chegar e falar assim, beleza, vim, ganhei, fui aí. O que vocês vão falar de mim agora?
É verdade esse bilhete. Bom, então a gente já deu o pitaco que provavelmente o Palmeiras, pelo menos na minha opinião, será campeão por conta da tabela. Depende do que vai acontecer. Pode dar tudo errado, pode tomar 2-0 do Boca e tomar 2-0 do Flamengo. E eu acho que mesmo tomando 2-0 do Flamengo, ele ainda vai ser campeão brasileiro. Agora do Boca vai ser complicado. Mas sério, torço pelos times brasileiros na Libertadores. Gostaria de ver um confronto Brazuca na final. Seria do caralho. Não quero ver um confronto argentino.
Vai depender muito do árbitro também.
Exato. E do comportamento dos jogadores. O Felipe falou muito bem, cara. É. Não pode ser passivo. O Cruzeiro, pra mim, naquele dia foi passivo. E o Felipe viu. Valeu, pessoal. Grande abraço pra vocês. Fiquem bem. Filipão, muito obrigado pela participação.
Valeu, valeu, Gabi. Valeu, pessoal.
Valeu, galera. Boa noite. Tamo junto.
Gabigol, um beijo no seu coração. Falou, galera. Abraço.